DW. Jornal da Noite.
Na Guiné-Bissau, a campanha eleitoral entrou hoje no seu 13º dia. O campo de jogo entre os 12 candidatos presidenciais está inclinado, afirmam observadores.
Na cidade de Bissau, nas ruas, não se vê nada senão cartazes publicitários do candidato Marcelo Pembalo e da sua plataforma que o apoia nessas eleições. Isso mostra claramente que é o único candidato que dispõe de meio financeiro para fazer campanha.
A organização Friends of Angola esteve aqui na Alemanha no chamado World Liberty Congress, um fórum contra a cleptocracia e ditadura. E nos Estados Unidos, destaque para o fim do mais longo shutdown, portanto, paralisação financeira governamental de todos os tempos. São estes os principais temas desta emissão de 13 de novembro de 2025, edição Guilherme Correia da Silva, ao microfone António Cascais. Boa noite. Há pouco mais de uma semana para as eleições na Guiné-Bissau, será que a caça ao voto decorre em pé de igualdade? Com base em relatos de observadores ouvidos pela DW, há um desequilíbrio de meios e recursos de campanha. Quem dispõe de mais meios materiais e institucionais para fazer campanha? É uma questão que queremos agora abordar com o jornalista Bacar Camará, atento observador da campanha eleitoral, que hoje entrou no seu 13º dia. Boa noite, Bacar Camará. Nesta campanha, em termos de recursos financeiros dos candidatos, o campo parece, de facto, estar bastante inclinado. Ou seja, há candidatos com muitos e outros com poucos ou nenhums recursos, certo?
Num contexto de extrema fragilidade económica no país como a Guiné-Bissau, a questão de dinheiro nas campanhas eleitorais são essenciais, mas nota-se uma grande diferença em termos de candidatos, entre candidatos e partidos, ou seja, coligações maioritárias.
O que nos quer dizer é que quem está atualmente no poder controla o aparelho de Estado e tem, por isso, mais meios materiais e institucionais à sua disposição.
Isto é uma prática da nossa democracia. O partido do governo tem mais meios para fazer a campanha eleitoral do que os partidos da oposição. É recorrente a utilização de recursos públicos, meios de Estado, para fazer campanha. Os que não têm acesso a esses meios ficam de fora, isto é tanto nas presidenciais como nas legislativas.
O que nos quer dizer é que o candidato Maro Sissoko Embaló beneficia do controlo do aparelho de Estado nesta campanha para as eleições de 23 de novembro?
Totalmente. Beneficia totalmente dos meios de Estado para fazer campanha. Hoje na cidade de Bissau, nas ruas, não se vê nada senão cartazes publicitários do candidato Marcelo Pembalo e da sua plataforma que o apoia nessas eleições. Isso mostra claramente que é o único candidato que dispõe de meio financeiro, que detém os recursos para fazer campanha, tanto também da plataforma que o apoia. Portanto, beneficia totalmente desses meios para fazer campanha.
E há informações sobre se esse candidato também é apoiado por empresários locais e, sobretudo, por aliados estrangeiros? Estou a referir-me a alguns países da CDAO, nomeadamente o Senegal ou a Nigéria. Há informações sobre isso?
Bom, surgiram algumas denúncias, por exemplo, do candidato Fábio Dias, que acusa o poder de Marcelo Pembalo de tentar contratar alguns mercenários estrangeiros da Nigéria para eliminar algumas figuras que o apoiam. Parece que também a candidatura do Marcelo desmentiu essas informações.
Para além do presidente em exercício, Maro Sissoko Embaló, quais os outros candidatos com alguma visibilidade nesta campanha eleitoral?
Fernando Dias, apesar de não ter meios comparativamente com o Marcelo Embaló, mas é um dos candidatos de grande peso que tem neste momento quase uma visibilidade enorme devido à base eleitoral que o apoia, não é? Isto lhe deu essa vantagem.
E o que é que se pode dizer sobre o candidato José Mário Vaz, conhecido por João Mave, e também sobre Bassirou Dia? Têm meios para fazer campanha?
Tanto o Bassirou como o João Mave não apresenta uma certa visibilidade nessas campanhas. A campanha fica mais entre o Sissoko e o Fernando Dias.
Outra questão é a visibilidade nos meios de comunicação públicos. Os candidatos são todos tratados por igual ou será que uns são mais iguais que outros?
Em relação aos tempos de antena na rádio e televisão, sim, observa-se a lei, observa-se aquilo que a lei estabelece. Mas é a cobertura, porque nem todos os partidos, os órgãos, mesmo os órgãos públicos da comunicação social, para acompanhar os candidatos, precisa de suporte financeiro dos candidatos. Isto também condiciona a agenda para que haja uma cobertura imparcial, para que haja uma cobertura isenta.
Palavras do jornalista Bakar Camará, atento observador da campanha eleitoral na Guiné-Bissau. Obrigado. E nós queremos perguntar aos nossos ouvintes se nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau existe igualdade de oportunidades entre os 12 candidatos. Já respondeu Soumangoro Konté, ele diz não existe igualdade de oportunidades nenhuma entre os candidatos. Izimba da Fátima, de Moçambique, escreve: no meu país, Moçambique, o candidato do partido no poder usa todos os meios do Estado e nada lhe acontece. Foram dois dos muitos comentários que já recebemos no Facebook da DW. No final deste programa vamos ler mais alguns.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, os partidos extra-parlamentares defenderam hoje reformas no sistema eleitoral em Moçambique. Para o representante da Organização dos Partidos Extra-Parlamentares, constituída por 45 movimentos partidários, João Massango, o atual sistema eleitoral nacional é um calcanhar de Aquiles para os partidos mais pequenos, sem representação no Parlamento, por favorecer os grupos políticos maiores na atribuição dos mandatos. O ministro dos Transportes moçambicano disse hoje que três empresas públicas, nomeadamente a Hidroelétrica de Cahorabassa, Caminhos de Ferro de Moçambique e a Empresa Moçambicana de Seguros, vão injetar 130 milhões de dólares para recapitalizar a LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, e que 80 trabalhadores da LAM estão de saída no âmbito da reestruturação da companhia aérea estatal. Ainda em Moçambique, os profissionais de saúde do Hospital Provincial de Xai-Xai anunciaram hoje uma greve a partir de segunda-feira, em protesto contra atrasos no pagamento de horas extras e falta de condições de trabalho. E em Angola, o Bureau Político do MPLA designou hoje Adão de Almeida para presidente da Assembleia Nacional de Angola. Num comunicado, o MPLA felicitou ainda o povo angolano pela forma ordeira e patriótica como celebrou o 50º aniversário da independência. Amanhã, sexta-feira, realiza-se um jogo de futebol enquadrado nos festejos oficiais da independência entre as seleções de Angola e a seleção campeã do mundo da Argentina. A Polícia Nacional assegura que todas as condições estão criadas para garantir a segurança no polémico jogo marcado para as 17 horas no estádio 11 de novembro. O comandante provincial e coordenador do asseguramento, o comissário-chefe Manuel Gonçalves, garantiu que o plano de segurança cobre todos os cenários possíveis.
Dizer que nós, neste momento, não temos nenhuma ameaça, mas se surgirem algumas inopinadas, nós estamos em condições com todas as forças e com os dispositivos necessários para as ameaças que eventualmente possam surgir. Então, queremos garantir a toda a população de Luanda que estão todas as medidas criadas para o asseguramento deste jogo. Vamos para o jogo e as medidas de segurança estão garantidas.
E o superintendente-chefe Lázaro da Conceição apela à colaboração dos adeptos e pede que sigam todas as orientações para evitar constrangimentos e assegurar um ambiente seguro no evento.
Quanto aos acessos, os acessos terão revistas rigorosas. Queremos apelar às pessoas que forem para o estádio a não levarem pastas, para não levarem volumes, só pena de verem o seu acesso negado por transportarem objetos proibidos num estádio. Objetos proibidos, referimos, para além de produtos proibidos, também outros objetos contundentes, portantes, que possam constituir perigo para a integridade física dos outros participantes.
Declarações da polícia um dia antes do jogo Angola-Argentina. Declarações recolhidas pelo correspondente da DW, António Ambrósio.
DW. Deutsche Welle.
Jornal da Noite, DW África, 13 de novembro de 2025. A organização Friends of Angola esteve recentemente aqui na Alemanha, na capital Berlim, no chamado World Liberty Congress, um fórum contra a cleptocracia e ditadura. O diretor da ONG angolana de Direitos Humanos trouxe na bagagem, entre outros temas, denúncias de corrupção, detenções arbitrárias de presos políticos, fome, adiamento das autárquicas e, claro, o jogo da discórdia Angola contra Argentina. Florindo Chibucute acredita que os angolanos não se vão esquecer da sua miséria em 90 minutos da partida e confia na resposta do povo nas eleições de 2027. ATW, o ativista começa por contar o que trouxe à capital alemã.
Era a questão das eleições, que temos tido, infelizmente, eleições não transparentes em Angola e que nos preocupa, sobretudo, numa fase em que estamos a aproximar o processo eleitoral em 2027. Também a questão da corrupção, que tem sido cancro na nossa sociedade, incluindo também a situação dos presos políticos, que tem aumentado significativamente em Angola nos últimos anos. No entanto, também falamos um bocadinho sobre os detrastes exorbitantes desta partida entre Angola e Argentina. Não é que esteja contra a partida, mas estamos contra o futebol, estamos contra os gastos avultantes, segundo as mídias, mais de 20 milhões de dólares, que está a ser feito com os dinheiros públicos numa fase em que os angolanos estão atravessando momentos muito difíceis. Estamos a falar da fome, a falta de acesso à educação e com serviços médicos também debilitados, certamente sem medicamentos, com uma série de problemas socioeconómicos, não se justifica o uso do dinheiro público para uma partida de futebol quando nós precisamos resolver esses problemas sociais.
Em relação à polémica partida de futebol, parece que os apelos para o boicote foram parcialmente ignorados. Considerarmos a lotação do estádio para o jogo desta sexta-feira, acha que os angolanos que se vão esquecer da sua miséria por 90 minutos?
Não, certamente que não, mas esta é uma tática muito comum em países autoritários. O uso do futebol pela baixa da imagem, que é uma prática utilizada, e foi discutida entre o Parlamento Alemão, onde estávamos reunidos durante 3 dias, essa questão. Entanto, os angolanos certamente não se esqueceram, não se irão esquecer dos problemas que eles têm. O que acontece é que, ao contrário, tem havido uma manifestação muito grande por parte dos angolanos em relação a estes gostos avultados. Estamos a falar não apenas o cidadão comum, mesmo dirigentes de vários partidos e as igrejas que têm estado a protestar. Entanto, os angolanos não irão se esquecer, vão de volta onde saíram, não é? Bairros têm acesso à água, vão de volta aos seus filhos, muitos deles que infelizmente não conseguem ter até o ensino primário.
A sua visita a Berlim acontece no mesmo período em que o presidente da Alemanha visitava Angola. Tema dos direitos humanos e das tensões políticas e da democracia em Angola não estiveram em cima da mesa. Como é que vê o olhar dos governos ocidentais em relação a esse tipo de crises em Angola?
É lamentável saber que os direitos humanos e a democracia não foi parte da agenda do presidente da Alemanha durante a sua visita em Angola. No entanto, mas eu penso que tanto a Alemanha como os outros países europeus estão a enfrentar quase os mesmos problemas que estamos a enfrentar com a invasão da Rússia na Ucrânia e que é sim a democracia que está em causa e são os direitos humanos que têm estado a ser violados todos os dias na Ucrânia. Mas é importante sim começar a haver união entre as democracias. No entanto, uma união que transcende muitas das vezes questões económicas para salvaguardar o bem da democracia, dos direitos humanos.
Palavras de Florindo Chibucute, diretor da Friends of Angola, em entrevista conduzida por Nádia Issufo. E vamos agora falar dos Estados Unidos da América, onde a Câmara dos Representantes votou ontem à noite um projeto de lei que põe fim à paralisação governamental mais longa da história do país. O documento foi posteriormente assinado por Donald Trump. Durante o bloqueio, milhares de funcionários foram colocados em licença sem remuneração, enquanto outros continuaram a trabalhar sem receber. Para nos falar mais sobre este tema, junta-se a nós o jornalista da DW, Amós Fernando. Amós, este fim do shutdown está a ser celebrado pela administração Trump?
Dia grande ou grande dia, foi assim que Donald Trump reagiu após assinar o projeto de lei que põe fim a esse shutdown governamental mais longo da história norte-americana. Isso acontece depois dos senadores republicanos e democratas não chegarem a um acordo em setembro passado sobre a proposta de orçamento do governo federal. Ontem, quarta-feira, finalmente o impasse foi ultrapassado. A Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos, dominada pelos republicanos, aprovou o projeto que põe fim a este bloqueio orçamental com 222 votos a favor e 209 contra. Esta foi a mais longa paralisação na história norte-americana. Foram, no caso, 43 dias, período durante o qual, segundo o Centro de Políticas Bipartidárias, 670 mil funcionários públicos foram colocados em licença sem remuneração. Outros 730 mil foram obrigados a trabalhar sem receber os seus salários.
Quais foram as razões que levaram a esta paralisação?
Essencialmente, é razão política de desentendimentos em termos de cedências. Por onde começar a ceder e quem deverá ceder primeiro? É que o Partido Democrata, que está neste momento na oposição, exigia que a administração Trump prorrogasse os subsídios de saúde que vão neste momento expirar no final deste ano e revertesse também os cortes recentes no Medicaid, ou seja, o apoio ao Programa Norte-Americano de Assistência à Saúde.
Quanto tempo levará para o país voltar à normalidade?
Bom, por enquanto ainda é muito cedo para fazer estimativas muito claras. Acredita neste momento é que após este bloqueio sejam rapidamente desembolsados fundos que poderão colocar a máquina administrativa federal a funcionar. E depois há que também destacar que hoje alguns dos funcionários federais que estiveram em casa já regressaram aos seus trabalhos e também aqueles que estiveram a trabalhar sem salários, acredita-se que dentro de dias poderão começar a receber os seus salários. Pelo menos é isso que se projeta e sabe-se de antemão que o orçamento que agora vai ser aprovado vai até janeiro do próximo ano. A partir dali, vamos ver o que é que vai acontecer, se haverá um outro bloqueio para o orçamento de 2026 ou não.
Palavras de Amós Fernando, jornalista da DW, que acaba de comentar o fim do mais longo shutdown governamental dos Estados Unidos da América. Obrigado.
DW, Espaço do Ouvinte.
Na Guiné-Bissau, o presidente em exercício é de longe o candidato com mais recursos e, por isso, com mais visibilidade nesta campanha eleitoral para as eleições de 23 de novembro. E nós perguntávamos aos nossos ouvintes e usuários se nas eleições presidenciais da Guiné-Bissau, de facto, existe igualdade de oportunidades entre os 12 candidatos. Respondeu Adão Cebola: África tem destas coisas, diz Adão, basta estar na presidência, o resto apanha parcela. Mané Miranda diz: os votos já foram todos caçados pela CNE, falta apenas a entrega do cargo ao cliente VIP. E Bul Nanang diz: com meios ou sem meios, para mim o Fernando Dias é o melhor. Finalmente, Rosário Ntepa, de Moçambique, diz: nos nossos países não existe igualdade de oportunidades. É assim nos nossos países, seja na Guiné, em Angola ou em Moçambique, aqui existe perseguição aos cidadãos que vão às urnas. Com este comentário, termina este Jornal da Noite da DW África. Despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.